privada para a TAP, mas o desconto comercial, que neste caso saiu de um valor superior a 200 milhões de euros, isso não parece algo que possa ser enquadrado em termos legais, será lesar os interesses da TAP em benefício de um acionista privado e, portanto, não, a ser verdade, não consigo enquadrar do ponto de vista legal e lesa manifestamente os interesses da TAP e para essa via do Estado.
Recordo que até 2020 tínhamos uma TAP a ser gerida pelos privados, em que o Estado não tinha qualquer gestão executiva. Já aqui nos referiu que, perante a pandemia e tendo sido a TAP obrigada a parar, que esta não teve acesso à ajuda estatal, ao abrigo das regras europeias mais flexíveis, digamos, à Covid-19, devido à situação financeira débil em que se encontrava a TAP. E, portanto, teve assim o Estado de prestar o auxílio ao abrigo das orientações relativas a apoios de emergência e de reestruturação, que era o que permitia aos países apoiarem estas empresas em dificuldades, desde que estabelecendo algumas condições. É criado em maio de 2020, um mês antes de iniciar as suas funções, o tal grupo de trabalho com o objetivo de preparar este apoio de emergência, coordenado pelo Dr. João Nuno Mendes. Neste momento teve intervenção, ainda enquanto Secretária de Estado do Orçamento, já nos referiu que teve alguma participação, mas teve algum contacto mais direto com este grupo de trabalho nesse momento, ou quando assumiu enquanto Ministro das Finanças, alguma participação mais direta nesse trabalho?
Não tive um contacto direto, portanto, mas ia-me estando ocorrendo da negociação que estava a ser feita e do levantamento que estava a ser feito, mas não tive nenhum contacto direto com esse grupo de trabalho.
Considera que a informação que foi recolhida pelo grupo de trabalho foi informação técnica relevante para a tomada de decisão que foi feita quanto ao apoio de 1,2 mil milhões de euros e que este apoio era um apoio essencial para a salvaguarda imediata da TAP?
Foi uma informação fundamental para enquadrar as necessidades, identificar e enquadrar as necessidades da TAP, para perceber a dimensão do que é que estava em causa. E claro que temos que balizar isto num contexto de incerteza da altura. Na altura estávamos num contexto em que não era óbvio quanto tempo é que ia durar a situação da TAP, mas o trabalho feito permitiu logo identificar à partida a situação em que a TAP estava e a dimensão do que estava em causa e que não se ia lá com valores pequenos remendos, tinha que ser de uma dimensão mais significativa, não é?
Perante este apoio do Estado, de ter o controle da empresa era fundamental. Considera que esta condição imposta pelo Estado tinha em conta a defesa do interesse nacional?
É muito importante que, numa primeira fase, o Estado quis fazer um auxílio de emergência de 1.200 milhões de euros à TAP. Nessa altura ainda se procurou encontrar uma situação que passasse por um empréstimo. Mas era evidente que, e sendo considerado um auxílio do Estado, que depois teria que haver um plano de reestruturação em que esse empréstimo depois poderia ser convertido em capital. Também era evidente para o Estado que, tendo em causa 1.200 milhões de euros, tinham que ser encarados com o máximo de rigor e de seriedade, portanto, que mesmo um empréstimo numa empresa que estava com capitais próprios muito negativos, em grandes dificuldades, esse empréstimo tinha que ser rigorosamente monitorizado, garantir que era afeto ao pagamento dos trabalhadores, a fazer respeitar os principais contratos da TAP, e que teria que haver um controlo muito rigoroso da forma como os valores associados a esse empréstimo eram libertos. Mas, ao mesmo tempo, também foi evidente, e na altura em que assumi funções como Ministro das Finanças, que da parte dos principais acionistas privados da TAP havia um bloqueio a esse empréstimo, porque não queriam um empréstimo nesses moldes. Criou-se um impasse. Portanto, a TAP estava em risco de entrar em colapso financeiro, não ser capaz de pagar aos seus trabalhadores, de cumprir os seus contratos, as suas responsabilidades financeiras, estava em via iminência de colapso, mas os acionistas privados não desbloqueavam a possibilidade do Estado fazer um empréstimo e, portanto, havia ali um impasse que era preciso resolver em pouco tempo. Há depois aqui uma questão muito importante, e isso depois também foi uma discussão nessa altura que, que se foi aprofundando, do que é que está em causa quando se, tem, quando se estão em causa montantes tão elevados e a ser concedidos a uma empresa em dificuldades que vai ter capitais próprios muito negativos e que seria inevitável, mais tarde ou mais cedo, ter que ser convertida em capital. Ou seja, um empréstimo nunca resolveria a situação da TAP do ponto de vista estrutural. A TAP estava com um problema de capitais próprios, não seria nenhum programa de reestruturação da TAP seria aprovado com base num empréstimo, porque não resolvia, a TAP ficaria com capitais próprios facilmente com mais de 2 mil milhões de euros negativos, de capitais próprios negativos, seria totalmente insustentável, jamais a Comissão Europeia aprovaria um plano de reestruturação nesses termos. Portanto, e também do ponto de vista da avaliação do governo português, o montante dessa dimensão tem que ser aplicados de forma muito rigorosa, de forma muito transparente e do ponto de vista do governo português também havia era claro que teria que se passar, não se poderia colocar empréstimos com mero empréstimo sem um controlo, que havia o risco desses montantes não serem devidamente aplicados. Portanto, estamos a causa aqui o interesse público, o interesse do Estado, o interesse dos contribuintes e isso tem que ser devidamente protegido.
Esse dito bloqueio, já aqui nos foi referido várias vezes nesta comissão, já sabemos que existiam diferentes perspectivas quanto ao modelo que devia ser seguido e também sabemos hoje que eventualmente um dos parceiros privados estaria disposto a manter-se na TAP, mas que o outro teria uma ideia diferente e uma perspectiva diferente, o que portanto terá certamente, tal como referiu, dificultado as negociações. Existindo essa indisponibilidade por parte do privado, tem conhecimento qual o motivo que leva o Conselho de Administração a votar negativamente o apoio de emergência do Estado?
Havia por parte do, desde o início, por parte dos acionistas privados, incapacidade e vontade de colocar, injetar mais fundos na TAP. Em parte, isso resultaria não só de eventuais disponibilidades pessoais, mas também disso que eu referi na minha intervenção anterior, é que a TAP tinha capitais próprios muito frágeis. A TAP SA tinha capitais próprios ligeiramente positivos, a TAP SGPS tinha capitais próprios altamente negativos, mas a própria TAP SA tinha um empréstimo de quais dependia a TAP SGPS de cerca de 900 milhões de euros associado à manutenção Brasil, que fazia que não estava provisionado. Ou seja, se tivéssemos em conta o que esse empréstimo era a própria TAP SGPS, é que deixa eu lá aqui ser um pouco mais técnico, significa que a TAP SA estava com capitais, se tivesse-me provisionado esse empréstimo, estava com capitais próprios altamente negativos. Portanto, os acionistas não tinham muito interesse em injetar à partida fundos numa empresa que estava à partida tão descapitalizada e com capitais próprios tão negativos. E, portanto, o que pretendiam, tinham receio de que o empréstimo, ao ser convertida em capital posteriormente, diluísse as suas posições e eles ficassem sem nada. Portanto, e era nesse contexto que procuravam outros mecanismos, como subsídios, apoios temporários que depois pudessem ser convertidos em subsídios do âmbito Covid, mas isso não era óbvio desde o início que nunca seria suficiente e que não resolveria o problema da TAP.
Bom, com a não chegada a acordo, dá-se então a saída de David Neeleman, com um pagamento de 55 milhões de euros. Esteve envolvido nesta negociação?
Essa negociação envolveu o Governo, os principais, em particular os principais ministérios envolvidos, que é o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas. Foi uma negociação intermediada por uma sociedade de advogados, que apoiou a decisão do Governo, e nós fomos acompanhando a decisão e acompanhando a negociação e dando referenciais, dando referenciais e ajudando nesse processo negocial. Agora, como referiu, essa negociação pois, resultou, em última análise, numa decisão do Governo, que foi uma aprovação de um decreto-lei e que desde o início, há 3 anos atrás, o Governo, de forma transparente, enunciou que tinha dado autorização à DGTF para comprar a tal posição acionista e recalibrar os direitos económicos e a questão das prestações acessórias, está isso transparente no decreto-lei, desde há 3 anos, portanto não é novidade nenhuma, e o Governo aí identifica já a justificação para esse valor, que é transparente, está claro, para todos, desde há 3 anos, e na altura os responsáveis governamentais, já desde essa altura, explicaram o contexto em que isso foi decidido e qual o racional para esse valor. Portanto, não é, nesse sentido, não é uma novidade de agora. Não?
Considera, portanto, que está mais do que justificado a forma como se alcançou este valor?
Eu posso ajudar a justificar ainda melhor. Eu penso que os meus colegas já tentaram fazer, mas ainda tenderei a explicar, a reforçar melhor isso. Terei muito gosto em fazê-lo. É importante percebermos bem o que é um processo negocial. O processo negocial não é uma fórmula. O processo negocial, eu posso tentar, da minha parte e da minha visão, o que é um processo negocial e explicar melhor em como é que se toma uma decisão nesse âmbito. Mas não sei se quer que...
Sim, sim, por favor.
É muito importante que... É muito importante termos bem presente que desde o início, havendo um bloqueio por parte dos acionistas privados à injeção de 1.200 milhões de euros através do empréstimo temporário na TAP, a TAP estava em iminência de entrar em colapso. Portanto, a TAP deixou de ter receitas, tem despesas muito elevadas, não tendo as receitas, porque houve uma paragem total nos voos, era óbvio que a TAP ia entrar em colapso financeiro em passado poucas semanas. E desde esse início, desde que percebeu-se que havia um bloqueio dos setores públicos, entrou-se num processo para tentar resolver a situação. E o Governo desde o início percebeu, bem, nós não vamos deixar a TAP morrer, não vamos deixar a TAP fechar, e portanto, ou das duas uma, ou entramos em acordo para a injeção de um empréstimo temporário, não sendo isso possível, entraremos com uma solução ou de saída dos acionistas privados para o Estado entrar, ou então de uma nacionalização forçada, que era a solução de recurso que o Estado tinha que ter sempre presente. E era importante ter essa solução de recurso num contexto negocial, porque senão seria ainda mais difícil esse contexto negocial. Portanto, e esses 55 milhões de euros correspondem de forma clara ao que foram, do ponto de vista formal e como está no decreto-lei, a comprar 22,5% das ações. Com isto, o crucial é que o Estado passa a ter o controlo da empresa. Há depois de uma recalibragem dos direitos económicos, porque o Estado também passa a ter a maioria, praticamente não tinha direitos económicos, passa a ter a maioria dos direitos económicos da TAP. E depois também a questão das prestações acessórias. Portanto, isto, os 55 milhões de euros, como está explicado no decreto-lei, visa, são em troca deste montante. O Estado passa a controlar as decisões da TAP e passa a poder salvar a TAP. Além disso, e é muito importante, o David Neilman, o acionista privado, abdica de qualquer litigância face ao Estado. No acordo que é feito, abdica de qualquer potencial litigância. Esta potencial litigância tem várias... É muito importante a dois níveis. É muito importante, por um lado, porque permite abdicar de obter aquilo a que poderia vir a ter, a que considerava que devia ter direito se corresse a tribunais, no fundo o valor das prestações acessórias de cerca de 220 milhões de euros, mais as ações e mais o 20% do valor das ações, mas também era importante, para além disso, por outra razão muito importante, é que o Estado ia entrar num processo muito exigente de negociação de um programa de reestruturação da TAP com a Comissão Europeia. Era um processo muito mais exigente do que as outras companhias aéreas, porque tinha sido era a única, ou são penso, era a TAP a única, penso eu, que estaria a seguir a ter que necessitar da aprovação de um programa de reestruturação. Corria o risco da Comissão Europeia não aprovar esse programa de reestruturação e da TAP ir à falência. E, portanto, ir para uma negociação tão delicada de um programa de reestruturação, em que a TAP era a única companhia aérea que estava nessa situação, em litígio com o principal acionista, num contexto de uma nacionalização forçada, fragilizaria muito, em nosso entender, a posição do Estado num acordo tão delicado que foi como obter a aprovação da Comissão Europeia do nosso programa de reestruturação. Era difícil para Portugal, mas também era difícil para a própria Comissão Europeia. A Comissão Europeia tinha perante a lei da concorrência e perante os rivais da TAP, empresas concorrenciais da TAP, que ter uma decisão que fosse blindada à prova da contestação por parte de outras entidades.